Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho aqui hoje, minha querida senadora Ana Amélia, para abordar um tema que nós estamos discutindo, falando sobre esse tema já há algum tempo.
É o seguinte, tu está adiantando com ele o tema que ele...
Principalmente na Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a questão da matriz energética brasileira e, evidentemente, também o processo de renovação das concessões. E, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu acompanhei um congresso, ou um seminário, talvez, ocorrido essa semana em São Paulo, sobre o modelo energético brasileiro, sobre a matriz energética brasileira. E eu queria fazer algumas ponderações em função daquilo que li e ouvi. Primeiro, eu fico muito preocupado quando vejo leilões de energia A-5 serem ganhos por projetos eólicos, projetos esses que têm um prazo de maturação muito menor. O A-5 tem um perfil alinhado com usinas hidrelétricas, que tem mais ou menos esse tempo de construção e de entrada em operação. Vejo com preocupação ou com um certo ceticismo, senhora presidenta, a opção pelas usinas a fio d'água. O Brasil deixou de fazer usinas hidrelétricas com reservatório de acumulação. Todas as usinas hoje operam a fio d'água, ou seja, as máquinas turbinam o que a vazão do rio proporciona. Nós não acumulamos mais água nos reservatórios para utilizar essa reserva quando for necessário, quando vier a estiagem ou a baixa hidrologia dos rios. E esse é um debate que nós precisamos fazer, senhora presidenta. Os grandes projetos hidrelétricos brasileiros, a saber, Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, todos esses projetos são projetos a fio d'água. Portanto, turbinam o que a água do rio traz ou proporciona. Turbinam a vazão que efetivamente passa pelo rio. Belo Monte é uma usina de 11 mil megawatts, mas a potência firme são 4.800 megawatts aproximadamente. Nada contra o projeto da usina, muito pelo contrário, porque é um projeto essencial para o país. Mas nós temos que retomar essa discussão no que se refere a usinas com bacia de acumulação. Esse é um debate absolutamente necessário, porque eu vejo energia eólica, solução. A Europa tem vários projetos eólicos. A Alemanha tem mais de 20 mil megawatts instalados de energia eólica. A Espanha, 11 mil. Os países escandinavos, que têm uma grande experiência também. A China entra intensamente em projetos eólicos. Só que, senadores e senadoras, eu não sei como é que nós vamos otimizar a eólica com hidrelétrica quando nós não temos bacia de acumulação. Então, é um discurso bonito, é um discurso chique, né, de energias absolutamente limpas, o que eu concordo, mas que, sob o ponto de vista de otimização energética, eu não sei qual vai ser o resultado. Para mim é zero, porque o discurso que sempre foi adotado é que, quando a hidrologia cai, o vento é forte. Quando o vento é pouco, a hidrologia é grande. Se não há reservatórios de acumulação, Como é que nós vamos otimizar o sistema interligado brasileiro? Portanto, esse é um debate que nós precisamos fazer. Esse é um debate que a empresa de planejamento energético, de estudos energéticos, ela precisa efetivamente discutir, elaborar, trabalhar, se aprofundar nessas ideias. A gente vê energia solar, ótimo, excelente, não tem escala ainda. A própria presidenta Dilma disse isso alguns dias atrás, algumas semanas atrás. É uma energia que virá? Claro. Como a eólica também, há muito tempo atrás, os custos da energia eólica eram muito elevados. À medida que nós ganhamos escala, nós somos mais competitivos. Mas a energia solar tem um longo caminho ainda a enfrentar, no sentido de ganhar escala, no sentido de ganhar em tecnologia, como todas as outras formas também, novas de geração de energia limpa, também efetivamente enfrentarão. E por que, que eu estou falando tudo isso, minha cara senadora Ana Amélia, presidente? Porque eu não estou vendo alternativa. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, nós precisamos despachar usinas termoelétricas. Isso é inexorável dentro desse quadro que hoje nós vivenciamos. Talvez a alternativa do gás natural seja a melhor alternativa. O gás natural, ele é muito mais, sob o ponto de vista ambiental, é uma fonte energética muito mais palatável. Talvez seria a transição da energia suja para a energia limpa. Se é que a gente pode falar em energia suja, quando nós temos tecnologia, eu vou abordar isso aí também. Mas nós temos também o carvão, lá do estado de Vossa Excelência. O carvão de Santa Catarina. Será que o carvão tem que ser afastado definitivamente da matriz energética brasileira? E aí eu vejo um discurso assim, não, é uma energia suja. O Brasil, com as suas usinas a carvão, está contribuindo para o efeito estufa. Senadora Ana Amélia, a China coloca 60, está colocando 60 mil megawatts a carvão. E somos nós os responsáveis pelo aquecimento global? Tenha paciência. É um discurso fácil demais. E nós temos que abordar isso com extremo rigor. E hoje o carvão já tem tecnologias que efetivamente geram subprodutos que não causam os impactos que as velhas usinas a carvão produzem. É precipitador eletrostático, é leito fluidizado, é disulfurizador. Tantas formas que já foram encontradas. Eu vi usinas na Europa a carvão, e o carvão é o principal item da matriz energética mundial. Eu vi usinas na Europa dentro de capitais, mas com tecnologia. Portanto, impactando muito pouco o meio ambiente. Então, nós temos que fazer essa discussão, sim, e temos que ter ousadia e coragem para fazer esse debate e para fazer essa discussão. Como também eu vi que, em princípio, estão afastadas soluções nucleares para o país. Aí vem novamente a história de Fukushima. Fukushima condenou os programas nucleares mundiais. A França, minha querida presidenta Ana Amélia, a França tem mais de 80% da sua geração com base nuclear. Aí os países vizinhos dizem assim, vamos extinguir a energia nuclear. Só que eles consomem exatamente a energia que é gerada na França por usinas nucleares. Então, é um discurso do tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A Alemanha agora diz que em 2020 vai acabar com as usinas nucleares. Eu quero acompanhar isso de perto. para ver se isso efetivamente irá acontecer. E eu quero também registrar aqui que as usinas nucleares, elas têm problemas? Têm, principalmente do rejeito, que existem formas hoje de armazenar esses rejeitos, mas ainda nós precisamos evoluir bastante. E, de certa maneira, a metodologia adotada, ela não tem trazido grandes problemas, especialmente para os países como a França, que tem uma produção de energia nuclear intensa. Mas, sob o ponto de vista ambiental, as usinas nucleares não trazem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. E aí citam, presidente, a usina de Fukushima. Eu só quero aqui fazer um registro. A usina de Fukushima, as usinas nucleares, o mundo nuclear, eles sorteiam usinas que são inspecionadas anualmente. Fukushima já tinha sido revisitada muitas vezes. Fukushima já tinha sido condenada pelos peritos. Portanto, foi uma decisão da Tokyo Electric não paralisar a usina de Fukushima. Decisão da companhia. E aí a gente olha o que aconteceu com a usina de Fukushima, além do que os peritos já indicavam. Faltou o quê? Serviço auxiliar para a usina. Portanto, as bombas não funcionaram. E não funcionando as bombas, houve um superaquecimento do núcleo do reator. Minha cara presidente e senadora Ana Amélia, hoje as usinas modernas não têm nem mais resfriamento com água pressurizada. É por convecção natural. Portanto, é um grande avanço. Fruto o quê? De muitas experiências que já foram verificadas ao longo do tempo. Então, no meu ponto de vista, e as usinas nucleares mesmo que nós temos operando hoje, Angra 1 e Angra 2, foi uma equipe do Senado analisar, vistoriar Angra 1 e Angra 2 depois do acidente de Fukushima. Angra 1 tinha um grande problema, gerador de vapor, que já foi substituído. E lá é tecnologia Westinghouse. Mas tem tecnologia KVU, que é a usina 2 de Angra, que tem um desempenho excepcional. E, inclusive, tem alternativas de serviços auxiliares bastante compatíveis para não repetir o que aconteceu em Fukushima. Portanto, nós precisamos olhar isso também. Não ter medo de trazer para o debate a energia termoelétrica, a gás natural, a carvão com tecnologia nuclear e assim por diante. Porque se ficar esse modelo de usina a fio d'água, alguém tem que trazer segurança energética. E quem traz segurança energética, que me desculpem, é a geração termoelétrica. Portanto, eu acho que esse debate nós precisamos fazer aqui, porque preocupa muito a situação atual. Esse quadro que se desenha. E quando a gente vê leilão de A-5 com energia eólica, como eu citei aqui logo no início do discurso, alguma coisa está estranha nesse quadro energético brasileiro. Então, nós precisamos fazer esse debate. E esse debate ele está alinhado também, minha cara presidente e senadora Ana Amélia, com a renovação das concessões. O Congresso e o Senado, especificamente, têm insistido muito nesse debate da renovação de concessões. Mas o mutismo é ensurdecedor com relação à renovação das concessões. É ensurdecedor o mutismo. E eu tive acesso a alguns estudos que, sem dúvida nenhuma, leva em consideração a amortização das usinas, das linhas, dos sistemas de distribuição. E o curioso é o seguinte, mesmo com esses 20 mil megawatts, começando essas usinas com as suas concessões renovadas, operando só na base do custo de operação e manutenção, o impacto lá para o consumidor final é reduzido 3%, talvez 4%. Ou seja, há uma expectativa grande de redução do custo da energia, mas com a renovação das concessões, o impacto é piquititinho, ou seja, absolutamente desprezível. E por que, presidente, senadora Ana Amélia, isso acontece? Porque a nossa energia tem muitos encargos e muitos tributos. Então, eu acho que essa discussão está vindo num momento especialíssimo e nós temos que reavaliar a cobrança de PIS/COFINS, cobrança de RGR, porque a partir do momento que eu estou renovando concessão, mesmo sendo 20 mil megawatts, a RGR perde a razão de ser. Portanto, em vez de nós mexermos no fluxo de caixa das empresas, porque elas vão ficar prejudicadas nos seus investimentos, vamos ver os encargos, vamos aproveitar e fazer o serviço completo. Vamos olhar os encargos, vamos olhar os tributos, para que efetivamente nós já avançamos tanto. Aí a presidenta Dilma, queda dos juros dos bancos, os juros dos cartões, né? Avanços que muitas pessoas duvidavam que nós chegássemos. É, agora, essa regra da poupança, é, mais do que nunca preservando quem já aplicou esses seus recursos na poupança, né, estabelecendo lá os 8,5% da taxa Selic, liberando o Banco Central para mexer na taxa de juros, criando novas regras para os novos depositantes, portanto, fazendo uma coisa que a população como um todo entendeu e compreendeu muito bem, principalmente tratando de um item tão importante na vida dos brasileiros e brasileiras, que é a questão da poupança. A presidenta Dilma, não tenho dúvida nenhuma, vai ousar nesse quesito, porque nós precisamos ter energia barata. Agora, recentemente, nós aprovamos o projeto de resolução 72. Polêmico, Vossa Excelência participou dos debates, né? Sempre de uma maneira muito qualificada. O que isso representou para a indústria brasileira? Foi um grande avanço, apesar das dificuldades que eu entendo alguns estados, sem dúvida nenhuma, enfrentarão. Né? Nós estamos debatendo o e-commerce, são mais receitas para os estados. Né? Nós estamos discutindo aí a dívida dos estados. Será que não vale a pena também ousar na questão da energia? Eu vejo, senadora Ana Amélia, minha presidente, eu vejo consumidores eletrointensivos ameaçando de paralisar suas atividades pelo custo da energia. Nós não podemos desprezar esses investimentos que foram conseguidos a duras penas, com investidores sérios, com investidores que são players internacionais, que são competitivos, que geram emprego, que são referências, sob o ponto de vista de gestão corporativa, de segurança do trabalho, de medicina do trabalho. Nós precisamos ousar, mas sem prejudicar o fluxo de caixa das empresas do setor que precisam investir. O ponto crucial, eu estou convencido disso, não é o custo de operação e manutenção que vai bancar a redução da energia na ponta, são os tributos e os encargos. E nós precisamos encarar, senhores senadores, senhoras senadoras, esse desafio.